Ontem fomos pegos durante o jogo do Grêmio, Diego Passage. Já tá com a gente na linha. Por favor, tem o microfone aí, Larissa? Não tem? Não tem? Não
tem.
Tem. Por favor, ligando o microfone, a gente faz o contato com a nossa produção. Bruno Pancô e Larissa Brito são as pessoas que colocam as pessoas no ar aqui pra gente e marcam as entrevistas. Larissa, bom dia.
Bom dia, Potter, Kelly.
Bom dia.
Está na linha conosco o ex-jogador da NBA, Jefferson Sobral.
Sobral, tudo bem? Como é que estamos? Dentro de todo esse quadro que se apresentou ontem.
Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Bom dia, Kelly, Marcelo, Potter, Larissa, obrigado pelo convite. Realmente foi um fato que nos pegou de surpresa e nos deixou bastante entristecido, né?
Sim.
O basquete mundial perde um grande ídolo, né?
Você jogou com ele?
Sim, tive a honra e o privilégio de substituí-lo, né, em um jogo. Joguei com Kobe e toda aquela constelação, Phil Jackson, Shaquille O'Neal, no ano que eles foram tricampeões da NBA, né? Aí eu tive o privilégio de substituí-lo na minha primeira... meu primeiro jogo de NBA.
Rapaz, Sobral, um pouquinho a gente... Quando morre uma pessoa desse tamanho, assim, né? Uma celebridade, né? Porque o Kobe Bryant é uma celebridade, né? Fugia, né? Ao esporte, né? As pessoas começam a contar histórias, assim, de bastidores, assim, que a gente não sabia, assim. Como é que era o Kobe Bryant não gênio, né? Porque dentro da quadra ele era um gênio. Fora da quadra, como é que ele era como ser humano, assim? Como é que ele era no trato? Que pessoa que era o Kobe Bryant?
Ele era bem reservado, assim, sabe? Ele, na verdade, as ações dele no dia a dia falavam mais do que qualquer palavra, né? Ele não aceitava não deixar o melhor dentro de quadro, ele não aceitava progredir, não evoluir diariamente, né? E você pergunta, poxa, mas como precisa evoluir? E ele não aceitava não crescer diariamente, então ele se cobrava e cobrava a todos ao redor dele, ele fazia com que todos os atletas, todo... a estrutura crescesse diariamente, né? Ele se cobrava e conseguia transformar isso em resultados, né? E de uma forma bela, né?
E tem uma coisa, Sobral, que muitas das pessoas que a gente leu e ouviu, né, depois do acidente, falavam sobre a conduta dele enquanto pessoa, né? Para além do atleta, como disse o Potter, né? Ele ia além do esporte. Ele tinha uma conduta sempre exemplar e falava, deixava uma mensagem. Queria que tu falasse um pouquinho disso, né? Desse ser humano, Kobe, para além do jogador de basquete.
Uma pessoa do tamanho, né, de Kobe, ele influencia uma multidões, né? Então, acho que ele era um gentleman, né? Um cavaleiro, assim, super disposto a ajudar, né? Disposto a transmitir o tanto de conhecimento dele, né? Que ele tinha, não, como você mesmo disse, não só em quadra, né? Mas em tudo. Então, eu tive a honra e o privilégio de ser tipo uma esponja, né? A absorver tudo que eu podia a cada segundo, né? Os treinos eram exaustivos, né? Mas assim, a gente ficava admirado. Sempre a criança, né? Quando, na verdade, eu era jovem, né? Tinha 21, 22 anos e eu ficava com os olhos ali atentos, esperto para poder tentar absorver qualquer gesto, qualquer atitude, qualquer palavra, tudo. A gente gostava de estar perto, né? Então foi sensacional, é um exemplo que nem fala, a lenda não morre, né? Vai ser eterno a lição, geração em geração vão conseguir aprender com esse gênio, né?
Leite, uma pergunta pro Sobral.
Eu tenho, Sobral, tudo bem? Bom dia.
Bom dia.
Uma das coisas que sempre chamou atenção no Kobe, o atleta americano, via de regra, tem uma visão de mundo muito restrita, né, ao esporte americano, especialmente no basquete, onde a forma de jogar na NBA é um pouquinho diferente do resto do mundo. E o Kobe era diferente até nisso, né, até pela formação dele ter sido na Itália, ele era sempre um cara muito atento ao basquete internacional, né. Tem uma história muito interessante do Aidan Isaac, que é um cara que é treinador de várias estrelas da NBA, que o Kobe, depois de consagrado, depois de tricampeão, procurou ele para ser treinado especificamente num movimento de um jogador croata, que eu não me lembro quem é, um movimento ofensivo que ele disse, eu não sei fazer. E eu acho muito interessante, muito, muito útil, e eu não sei fazer. E o cara deu um treinamento para ele de 3 semanas, ensinando ele a fazer o movimento. Então ele era um cara muito curioso em relação a isso, assim, como é que era... o ídolo dele era o Oscar, né? Então, enfim, como é que isso aparecia no dia a dia na relação em termos de curiosidade de aprender com os outros sobre o basquete?
Acho que a lição que fica é assim, aquele que já sabe tudo já morreu, né? A gente aprende diariamente e ele sabia que por mais que ele fosse completo, ele não se contentava em não ser melhor, não aprender, não evoluir, né? Ele deixava isso bem claro, né? O gênio também tem que ser humilde, né? Para poder saber as suas limitações, se é que ele tinha alguma, né? Mas, assim, a lição que ele sempre deixava assim, né? Eu não estou contente como eu estou hoje. Eu não estou contente com a minha atuação, eu não estou contente com o meu treino, mesmo tendo feito um jogo, exemplo, 60 pontos. Ele não estava contente porque alguma coisa ele falhou.
Ele dava então, bronca em vocês?
Fez aniversário esses dias, né? Ele fez 81 pontos, né? Numa partida.
Fez contra o Toronto.
E fez aniversário esses dias, nessa partida, ele fez 81 pontos.
Não, e agora deu o LeBron, né?
Passou agora. Ele passou o LeBron no sábado.
E o último tweet é isso, né? O último post dele na rede social.
Cumprimentando o LeBron James por ter passado um recorde dele.
Que ser humano, né?
E é muito interessante, Patrícia, a forma como ele coloca, né, nesse tweet. Ele diz assim: parabéns pro LeBron por continuar empurrando os limites do esporte.
É.
Né? Porque acho que chega um momento que a carreira do ele consegue colocar a carreira dele em perspectiva, né? E ver que ele coloca mais um tijolo no muro do esporte, né? Ele leva o basquete mais longe, ele leva a raça humana mais longe, né? Quando a gente torce pro Phelps, pro Usain Bolt, a gente torce pela espécie, né? A gente não torce pelo atleta,
que são limites sendo quebrados.
Limite do ser humano, né?
Sim, sim.
Então ele parabeniza o LeBron por fazer isso, né? Por continuar fazendo isso. E eu acho que é isso que mostra a cabeça do cara, como
do
ela é diferenciada.
Né?
Assim, não é mais só ganhar, não é mais só ser campeão, não é só mais o título individual, sabe? É o esporte. E quem consegue ter essa perspectiva, eu acho que realmente é muito diferenciado, não só tecnicamente, mas de espírito.
Né? Sobral, foram quanto tempo de convívio?
Eu tive 6 meses, né? De convívio direto com ele, né? E, assim, na NBA eu fiquei 8 anos, né, jogando entre indas e vindas. E curioso também, na época que eu fui chamado para poder jogar no Lakers, eu estava treinando com o LeBron James. E o LeBron James, na época, ele não era treinado.
Que isso, Sobral!
Então, eu estava em Cleveland treinando lá com o pessoal, e eu era o sparre do LeBron James, né?
Sim.
E ele ainda ia ser draftado, o pessoal já comentava que ele seria o King James, né? E o pessoal já tinha essa perspectiva de que ele seria o que é hoje. Para você ver o quão evoluído eles estão na frente, né? Eles já conseguem programar, visualizar atletas, assim, 10 anos antes, né?
Para não ter desperdício, né? Não há desperdício. No Brasil a gente tem desperdício,
né? Uns montes, muito talento
especializado. É em Sobral, o que eu mais sinto, assim, né, nos esportes americanos, óbvio, eu não convivo, né? Não vivo lá para saber se tem desperdício. Certamente deve ter desperdício, mas a taxa é menor que a brasileira. Não. Porque chega um momento que muita gente tem talento. Muita gente tem atributos para jogar a liga mais forte do mundo. Só que falta cabeça.
Exatamente.
Falta cérebro.
Exatamente.
E não é inteligência, falta capacidade de aguentar esse tipo de pressão. Como é que é a NBA nesse sentido? Como é que são os clubes da NBA nesse sentido para preparar o cérebro de vocês para aguentar essa pressão que é mundial?
Na verdade, isso aí é só os que realmente estão separados, né? Tem essa capacidade, consegue alcançar, né? Eu falo constante com o Nenê. Eu falo que ele é um guerreiro mesmo, um soldado, né? Porque você aguentar 80 jogos numa temporada, aguentar os treinamentos que são exaustivos ao máximo, a pressão toda de você ter que jogar sempre bem, ter que treinar sempre bem, ter que acordar todo dia bem. Não dá para um dia acordar, hoje eu não tô legal, não vou treinar, eu vou treinar mais ou menos. Não dá. Eles são uma mente militar mesmo, assim, sabe? Chega a ser uma mente militar para estar pronto todo dia, preparado todo dia, porque, assim, é o sonho de... São, assim, basicamente 400 vagas por um mundo, né?
Sim,
então,
sim.
São jogadores extremamente seletos, né?
Então, estar ali é muito especial. É,
exatamente.
Eu queria te perguntar do dia esse que tu falou no comecinho, quando o treinador te diz tu vai substituir o Kobe, o que que passa na cabeça?
Entra no lugar dele.
Vou entrar no lugar de quem, Potter? No Kobe. Beleza. Como é que foi esse dia?
Nossa, assim, eu não dá pra descrever, assim, né? Eu tava, assim, lá no Staples Center, inclusive tava Sharon Stone assistindo o jogo, alguns atores de Hollywood, aquele ginásio sempre lotado, né? E eu, assim, treinei com eles, né? Mas na hora de você entrar em quadra, até aqui no Brasil já é uma pressão, né? Você, toda vez que você entra em quadra, você fica... Se você não tiver a emoção de como se fosse a primeira vez, né? não é bom, não é nem para você estar em quadra. Agora, quando ele falou, eu vi assim, tava lá toda aquela constelação, todo mundo ali, né, todos os atletas ali, e o Phil Jackson, que falou com o Michael Jordan, que falou com um multicampeão, 10 anéis. Ele falou assim, aí Sobral, quando só de falar meu nome ali, eu já tava satisfeito. Só de estar ali no banco, eu já tava feliz, né? Eu tava ali vivendo um sonho, tava de camarote ali, né? E quando ele chamou ali, falou assim, ó, você vai entrar agora, Sobral. Eu falei, ah, tá bom, legal. Aí eu pensei, né? O único que não vai sair é o Kobe Bryant, né? Não tem como. E justamente eu falei, ah, no lugar de quem? Ele falou, vai ser no lugar de Kobe Bryant. Aí a perna tremeu e eu quase falei, poxa, acho que eu não quero jogar não, melhor prefiro assisti-lo do que substituir o que é insubstituível, né? Mas eu consegui, né? Eu ainda, ele tocou assim, como todos os jogadores fazem, né? Toca a mão um do outro ali na hora de entrar na quadra, desejou boa sorte e foi isso. Foi um privilégio, né? Na verdade, uma honra, né? Já valeu todo o sacrifício que eu tive de cada treino, cada dor no corpo, cada distância dos familiares, tudo a gente, nesse momento, faz valer a pena a carreira do jogador.
Jefferson Sobral, obrigado pelo carinho de nos atender e força, né? Perde um amigo, na verdade, né? Perde também, né? Um cara que teve um convívio de amizade, né? Então a gente manda toda a força para ti também.
Eu que agradeço, obrigado pela lembrança, pelo respeito, consideração. Força para todos nós, né, que admiramos, né, esse ícone mundial que nos deixa, né? Está nos braços do pai agora, com certeza.
Perfeito. Obrigado pelo carinho de nos atender.
Obrigado a vocês. Deus abençoe a todos. Estou à disposição quando precisar.